Olá, eu sou Thaís Scaramucci, eu sou professora associada do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da USP e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a hipersensibilidade dentinária. A hipersensibilidade dentinária é uma condição dolorosa muito comum, que pode afetar os dentes de muitos indivíduos. Com o aumento da expectativa de vida da população e com o avanço da odontologia preventiva, os indivíduos conseguem manter hoje a sua dentição natural por mais tempo do que no passado, tornando os efeitos deletérios do desgaste dental e, por consequência, da hipersensibilidade dentinária mais aparentes. A hipersensibilidade dentinária pode ser definida como uma dor aguda e de curta duração, que se origina da dentina exposta em resposta a estímulos térmicos, táteis, osmóticos, químicos ou evaporativos. Essa dor não pode ser atribuída a nenhuma outra patologia ou defeito dental. Isso significa, então, que a hipersensibilidade dentinária é sempre um diagnóstico de exclusão. Em uma pesquisa realizada nas clínicas da faculdade aqui da USP, em 2017, nós observamos uma prevalência de 51,7% dessa condição, ou seja, um pouco mais da metade dos pacientes adultos que eram atendidos nas nossas clínicas possuíam hipersensibilidade dentinária. Uma pesquisa que avaliou os estudos de prevalência dessa condição, e aí esses estudos foram realizados em populações do mundo todo, estimou que essa condição afeta uma média de 33,5% dos indivíduos. A faixa etária de maior prevalência foi de 20 aos 40 anos, sendo que ela tende a diminuir com a idade, devido aos processos reparativos pulpares, com a formação de dentina terciária, que tende a diminuir a permeabilidade da dentina. Estudos mostram que a hipersensibilidade dentinária tem impactos importantes na qualidade de vida dos indivíduos, causando limitações funcionais, como, por exemplo, problemas em tomar um sorvete, comportamentos de lidar. Esses indivíduos, por exemplo, eles tomam mais cuidados ao respirar, ao consumir bebidas e comidas, sempre procurando consumir esses alimentos em temperaturas mais mornas, e além de evitar o contato desses alimentos com os dentes. Também pode causar alterações emocionais por ser uma sensação muito chata e possuir um impacto social, por exemplo, dificuldade de conversar. A teoria mais aceita para explicar o mecanismo da dor na hipersensibilidade dentinária foi proposta por Gize e depois modificada por Brandstrom, que diz que a dor ocorre devido à estimulação de nossos receptores localizados na interface da dentina com a polpa como resultado do movimento do fluido dentro do túbulo dentinário. E esse movimento ele pode ser causado por estímulos táteis, térmicos, químicos ou osmóticos, que são aplicados na superfície da dentina e fazem com que esse fluido seja ou contraído, ou expandido, ou puxado para fora do tubo. Assim, temos que a presença de túbulos expostos e abertos é uma característica muito importante da dentina sensível. E os estudos mostram que as áreas sensíveis possuem 8 vezes mais túbulos dentinários, com um diâmetro 2 vezes maior do que uma dentina que não está sensível. Então, nem toda dentina exposta ela é sensível. A dentina pode se tornar exposta por diferentes processos. Na raiz, comumente essa exposição ocorre devido à recessão da margem gengival, expondo a camada de cimento ao meio bucal, a qual é rapidamente perdida. A recessão marginal pode ocorrer devido à doença periodontal, presença de deiscência ou fenestração óssea, trauma dos tecidos moles, entre outros fatores. Abaixo da junção esmalte-cimento, comumente a dentina se torna exposta após a perda do esmalte, que é causada por processos de desgaste dental. O desgaste dental, por sua vez, possui uma etiologia multifatorial, envolvendo os processos de erosão, abrasão, atrição e possivelmente a bifração. Os aços dos que são causadores da erosão, eles podem abrir os túbulos dentinários, aumentando o seu diâmetro, iniciando então o processo de hipersensibilidade dentinária. A escovação, quando realizada de maneira incorreta ou exagerada, possui um papel importante na remoção tecidual, também contribuindo para o aparecimento dessa condição. Por ser uma condição muito presente na clínica diária, é importante que o cirurgião dentista esteja apto para realizar um correto diagnóstico dessa condição e que ele esteja familiarizado com as estratégias preventivas e de controle da hipersensibilidade dentinária, para que ele possa estabelecer um plano de tratamento individualizado e eficaz para o seu paciente. O diagnóstico da hipersensibilidade dentinária deve ser iniciado por uma anamnese detalhada, incluindo história médica e odontológica, análise do diário alimentar e identificação de hábitos nocivos. Itens importantes a serem observados dizem respeito à presença de doenças gástricas, parafunções, desordens alimentares, consumo de alimentos e bebidas ácidas, hábitos de higiene oral inadequados e o uso de medicamentos. Ao exame clínico, deve-se excluir a presença de trincas ou fraturas dentais e de restaurações, lesões de cárie, restauração com excessos oclusais que podem causar trauma oclusal ou qualquer outra patologia. Como eu disse anteriormente, o diagnóstico de hipersensibilidade dentinária é um diagnóstico de exclusão. Para a detecção da hipersensibilidade dentinária, deve-se gentilmente passar a ponta da sonda exploradora na região de dentina exposta e observar a reação do paciente. Se houver dor, deve-se perguntar qual a intensidade dessa dor, se é uma dor leve, moderada ou severa. Pode ser também utilizada uma escala de dor, a escala visual análoga. O registro do grau inicial da dor é importante porque ele serve de base para avaliação da efetividade dos tratamentos a serem implementados. O mesmo procedimento deve ser feito com um leve jato de ar. Ambos estímulos devem ser testados, pois os dentes podem ser sensíveis a um estímulo e ao outro não. O sucesso do tratamento depende da eliminação e controle dos fatores etiológicos. A modificação dos hábitos e a adequação do estilo de vida são fundamentais para esse processo. As características da área sensível é que vão definir o tratamento a ser adotado. Deve ser observado se há presença de perda estrutural, recessão gengival e a severidade da hipersensibilidade dentinária. No geral, quando não há perda estrutural ou essa perda é muito pequena, menor que 1 milímetro, deve-se optar pelo uso de agentes dessensibilizantes. Se houver recessão gengival, pode-se optar também pelo recobrimento gengival. Entretanto, quando há presença de perda estrutural, também podemos utilizar a restauração. Os agentes adesivos atuam promovendo o selamento dos túbulos dentinários, além da restauração poder reduzir a progressão da lesão no local onde ela foi aplicada. Se houver lesão associada à retração gengival, a restauração pode ser combinada com o recobrimento gengival. Em relação aos agentes dessensibilizantes, a abordagem inicial seria o uso de produtos caseiros, como os dentifrícios enxaguatórios, pois eles possuem uma alta frequência de aplicação e um baixo custo. Caso não seja observada uma melhora nos sintomas ou o grau de sensibilidade for considerado alto, o tratamento deve ser complementado ou realizado com produtos e terapias de consultório. Esses produtos, no geral, possuem maiores concentrações dos agentes dessensibilizantes e podem ser aplicados em veículos mais resistentes. Idealmente, um agente dessensibilizante não deve ser irritante pulpar, ele deve ser indolor à aplicação, de fácil manipulação e aplicação e não deve causar manchamento na estrutura dental, e assim devendo apresentar eficácia em longo prazo. Sim. Os agentes dessensibilizantes podem ser neurais, atuam sob a transmissão do impulso nervoso, onde eles se difundem pelos túbulos dentinários e aumentam a concentração local extracelular de íons potássio e assim bloqueiam os impulsos das fibras nervosas intradentais. Como exemplo, podemos citar os sais de potássio, como o nitrato de potássio e os lasers de baixa potência. Os agentes dessensibilizantes também podem atuar bloqueando os túbulos dentinários, isolando o conteúdo dos túbulos expostos do ambiente oral e assim impedindo a movimentação do fluido tubular. Como exemplo desses agentes, podemos citar os lasers de alta potência, o glutaraldeído, oxalatos, compostos de cálcio fosfato, estrôncio, vernizes e sistemas adesivos. O sucesso do tratamento da hipersensibilidade dentinária é somente obtido quando os fatores causais são controlados. Portanto, é de extrema importância a realização de um correto diagnóstico da condição, bem como da determinação dos fatores de risco envolvidos. A partir daí, o profissional poderá selecionar corretamente a técnica preventiva mais adequada, restauradora ou não. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, quiserem aprender um pouquinho mais sobre essa condição, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail está no site da universidade e nós temos também um curso de especialização aqui na Fundação, onde a gente aborda bastante esse tema de desgaste dental e de hipersensibilidade dentinária. Obrigada e até a próxima!